E a edição de hoje do CBN Cultura é especial sobre as eleições 2020. A gente vai conversar com os dois candidatos que disputam o cargo de autoridade máxima da cidade. No próximo dia 29, os campineiros vão decidir entre Dário Saad, dos Republicanos, e Rafa Zimbaldi, do Partido Liberal. O segmento cultural quase sempre passa longe dos planos de governo veiculados nas emissoras de rádio e TV. Poucas vezes a mídia questiona mais ativamente sobre esse segmento. Então esse é o propósito da entrevista, dar 100% de espaço para as propostas e considerações a respeito do segmento cultural. Então a partir de agora a gente vai ter 15 minutos, já colocamos aqui o cronômetro, para a gente começar essa entrevista. Então, candidato Dário Saad, primeiramente muito obrigado pela oportunidade de falar com o senhor. Antes de mais nada, boa sorte também nesse restante de campanha. E antes de falar sobre as propostas do segmento cultural em si, qual a importância da cultura pelo senhor em particular e qual a importância da pasta, se ela terá realmente uma importância no possível governo do senhor a partir do ano que vem?
Bom, muito obrigado pelo convite. Acho fundamental falar de cultura e, primeiro que, na minha opinião, a cultura ela é mais do que o entretenimento, ela é muito mais do que lazer. Cultura, para mim, é fundamental na formação do caráter das pessoas e na formação da cidadania. Eu considero a cultura uma política pública fundamental para a formação de pessoas com senso crítico, de pessoas com bagagem e com capacidade de analisar o mundo que vivemos. Então, eu não considero cultura só como entretenimento. Eu considero cultura como política pública fundamental na formação do cidadão.
Boa. E qual a importância da pasta, qual a importância que a pasta vai ter no governo do senhor? Porque a gente percebe que, não só em Campinas, mas em quase todo o Brasil, a cultura nunca é privilegiada, né? A cultura sempre fica, tanto que a gente pode ver. Inclusive, eu peguei aqui a gente fez um histórico aqui de quanto que é o orçamento da prefeitura de todas as pastas, né? Então a gente tem aqui cultura com 64 milhões e 900 mil reais. Parece muito, mas ela é uma das menores, se não a menor, pasta que recebe, né? O menor orçamento que tem, né? Claro que a gente não pode comparar com saúde, que tem aqui mais de R$1 bilhão e tudo mais, mas qual que é a importância que você vai destinar para a pasta de cultura a partir do ano que vem, se o senhor for eleito?
Olha, acho que a cultura não é menor que esporte. Esporte acho que está menor na sua lista aí, né?
Deixa eu ver.
Na verdade, a Secretaria de Cultura e de Esportes, o que vem acontecendo, na minha opinião, é que nós passamos por momentos de crise há uns 3 anos atrás. Nós tivemos uma crise econômica muito forte, com recessão, inclusive, crescimento negativo no país. Depois que o país começava a melhorar, veio a pandemia, que afetou muito a cultura. Impressionante como afetou. Então, o que eu entendo é o seguinte: os municípios, eles estão sendo sobrecarregados por demandas, principalmente da saúde, que a cada ano que passa, aumenta o custo do serviço. E aí, essa destinação de volumes imensos para a saúde e também a educação, que tem a exigência constitucional de 25%, acaba espremendo um pouco a cultura e o esporte também. Eu fui secretário de esportes e sei como é difícil. Agora, o que nós podemos fazer? Eu acredito que a cultura ela tem que merecer um pouco mais de investimento, tem que merecer mais estrutura. E acredito que no próximo ano, e a gente espera muito com esse fim da pandemia, a gente possa dar a importância que a cultura tem que ter em Campinas. Então, eu analiso esse baixo investimento na cultura, não só de Campinas, como você disse, mas de outras cidades, com aumento da carga de exigência que os municípios estão tendo, com a saúde principalmente, e outras políticas públicas também. Mas a saúde tem drenado muito recursos dos municípios, principalmente porque o governo federal financia uma parte e o governo municipal a outra grande parte. E o governo do estado lavou as mãos e não participa muito da saúde. Por isso que sobrou para o município.
Bem, o senhor falou sobre esporte, né? Só trazendo um número aqui, ó. Em 2019, ano passado, foram 39 milhões e 500 mil reais de verba e subiu esse ano para 42 milhões. Teve um aumento aí de 8%.
Olha, eu fui o executor desse orçamento aí.
Que aumentou em 8% também?
Não, aumentou um pouco por conta do investimento. Na verdade, no esporte, a gente conseguiu ampliar muito os eventos esportivos, saímos de 100 para 500, trouxemos grandes eventos como maratona, como GP de ciclismo, virada esportiva. Mas o que acontece no esporte? Ele é mais fácil de fazer parcerias. A cultura precisa de mais investimento. Eu reconheço isso.
E aí a cultura de 64,5% foi para 63%, teve uma queda de 2%. Bem, ainda falando sobre esse orçamento, a gente sabe que não só a pasta de cultura, mas a maioria das pastas, né, a maioria desse valor, que parece muito, ah, são 65 milhões de reais, o que, que dá para fazer com isso? Mas a gente sabe que a maior parte desse valor fica internamente para pagar funcionário.
A maior parte é funcionário, no caso da cultura é funcionário, manutenção, são, a gente chama de gastos fixos.
Fixos. E como que o senhor vai pretender fazer com que esse gasto, essa verba que já não é grande perto de outras pastas, ela realmente chegue para as pessoas através de eventos, de espetáculos, de fomento?
Olha,
e tudo mais.
O que eu acho? Você já tem alguns instrumentos importantes. Você tem o Fundo de Investimento em Cultura, o FIC, que não tem tido investimento e editais por conta da crise. Eu acho que, na primeira oportunidade, é importante fazer editais, colocar mais, fortalecer o FIC e, principalmente, também direcionando projetos para a periferia. Você pode fazer um edital onde você direciona, por exemplo, 50% dos projetos descentralizados, dando ações culturais na periferia da cidade. É importante você ter esse direcionamento e é o que a gente vai fazer. Na possibilidade de investimentos no Fundo de Cultura com lançamentos digitais, nós vamos priorizar não só a cultura aqui no centro da cidade, mas também a cultura na periferia.
O senhor bem falou do FIC, né? O FIC é o Fundo de Investimentos Culturais de Campinas, que foi um dos programas mais bem vistos pelo segmento cultural. Ele apoiava financeiramente, diretamente, sem depender de patrocínios, shows, peças de teatro, publicação de livros. Mas já há alguns anos, como o senhor também já falou, não temos essa premiação na cidade.
Foi a crise econômica. A gente tem que ser honesto. Na crise econômica, a Secretaria de Esportes também... Eu estou falando de esportes porque eu fui secretário, A Secretaria também ficou sem investimentos, sem recursos para investimentos. Nós mantivemos só um pouco no Fundo de Esportes. Mas o que, que eu acho? Quando vem a crise, infelizmente, o esporte, a cultura, eles são os primeiros prejudicados. Eu vou dar um exemplo aqui para falar a verdade. Eu, como secretário de esportes, sentava para discutir com o secretário de finanças, aí chegava o secretário de saúde dizendo que precisava comprar remédio, dizendo que precisava contratar médico, dizendo que precisava ampliar leito de UTI, e aí fica uma discussão desleal. Então é importante a gente ter a visão de que uma situação do município um pouquinho mais organizada, você deve sim investir em cultura.
Agora, como que o senhor pretende diminuir esse custo fixo da própria pasta? Né? Com a quantidade de funcionários, comissionados, o senhor pretende mexer nisso para que sobre dinheiro para, de fato,
os
espetáculos?
Nós já temos uma proposta de redução de uma nova lei de comissionados com redução, tanto da redução de volume de recursos destinado, como também do número. Mas eu acredito que uma boa parte desses valores, eu conheço um pouco do orçamento, são custos fixos. Tem manutenção de espaços, que também teve cortes, tem os funcionários de carreira, que tem uma quantidade. Então, eu acredito o seguinte, você deve priorizar na cultura as ações que mais estimulam e formam o caráter do cidadão.
A gente está conversando aqui com um candidato da Arside. Agora, uma pergunta sobre o Teatro do Bosque dos Jequitibás. Né? Ele faz parte de gerações e gerações de campineiros. Atualmente ele está em situação crítica de equipamentos, conforto mesmo de programação qualificada. O senhor pretende revitalizá-lo? Conhece o Teatro do Bosque, um teatro pequeno?
Teatro Carlito Maia.
Exato.
Claro que eu conheço. Já fui lá várias vezes. É um teatro pequeno, mas assim, muito interessante. Ele é destinado geralmente a público infantil, teatro infantil.
É o único teatro infantil municipal.
Isso, ainda você pergunta se eu conheço. Já fui lá várias vezes. E está no nosso programa de governo a reforma e revitalização do Teatro Carlito Maia, Teatro do Bosque de Campinas.
Porque é um teatro que, de fato, né, é um teatro pequeno, né? A gente imagina que não seria uma verba muito grande para torná-lo confortável e famílias da cidade toda vão. Por mais que ele esteja centralizado, são pessoas de todos os campos.
E você falou uma coisa que eu conheço muito, o Bosque dos Jequitibás, ele é muito frequentado. São milhares de pessoas. Então você já tem a família ali. Para a família aderir a ir a uma peça de teatro infantil, é muito mais fácil. Então, está no nosso plano de governo a reforma do Teatro Carlito Maia. Você até esqueceu o nome, né? Você não falou, eu que falei Carlito Maia.
Carlito Maia, na verdade é o seguinte, a gente tenta chamar pelo nome que as pessoas mais conhecem, né? Carlito Maia, né? Grande Teatro Carlito Maia, né? Que faz parte aí da
geração. Eu estou falando porque eu conheço bastante, assim.
É igual chamar o Centro de Convivência do outro nome, a Norte Sul de José de Souza
Campos. Não, mas o Carlito Maia eu conheço. É por isso que eu... Por isso que eu conheço o nome, conheço, eu tenho uma memória boa e já fui lá várias vezes e vi a placa do Carlito Maia.
O setor cultural foi fortemente atingido pela pandemia, não é, candidato ao coronavírus, e praticamente foi nocauteado com cancelamento de milhares de apresentações e a impossibilidade de trabalho, né, de todo o setor. Esse auxílio emergencial veio, a Lei Aldir Blanc está caminhando na cidade, mas existe uma preocupação por parte do senhor em fortalecer esse segmento no decorrer aí do mandato, uma vez que a recuperação promete ser lenta?
Nós vamos, através do FIC, fazer mais investimento na cultura. Eu acho que o FIC já é um instrumento importante. A ajuda emergencial, a Lei Aldir Blanc, a ajuda Aldir Blanc foi importante. Mas é uma questão que é da subsistência, vamos dizer assim. Nós temos que pensar, recuperar, a pandemia nos permitindo, recuperar com atividades, com financiamento da cultura através do FIC.
Boa. A classe artística de Campinas, ela sofre com poucos espaços municipais para se apresentar, né? A principal sala de espetáculos comercial de Campinas fica localizada no Iguatemi e raramente conta com artistas locais. Ela recebe e privilegia nomes com notoriedade nacional, que é justo porque algo privado precisa ser mantido. Mas uma das principais críticas aqui de Campinas é quanto ao ISS, para o segmento cultural, pois mesmo sem espaços, o setor cultural paga uma taxa importante de impostos. O senhor pretende, de alguma forma, incentivar as empresas, grupos, companhias de dança, teatro, que mantém teatros alternativos, teatros que não são municipais, e os demais da economia criativa com uma redução de ISS ou algum fomento?
Nós estamos, tem uma lei que está sendo discutida, que ela pega mais a parte de eventos e inclui a alteração e mudança do ISS para eventos culturais e esportivos. Essa lei foi discutida com o setor e está avançada, e eu vou mandar para a Câmara e vamos aprovar. E vamos discutir também no segmento a segmento, uma possibilidade de redução de ISS. Eu dentro da Secretaria de Esportes, eu tive também dificuldades e vi como que a cidade precisa ser mais atrativa para eventos. Conseguimos no esporte, mas conseguimos com muito trabalho e muita parceria. Mas eu repito que o esporte, ele é mais viável em parcerias do que a cultura. A cultura precisa de uma estrutura melhor, os músicos precisam ganhar o cachê, a profissão deles tem que ser valorizada. No esporte, você consegue fazer eventos, por exemplo, muitos eventos esportivos, os atletas pagam para competir. Eu vou dar um exemplo, nós fizemos muitos eventos no Taquaral de competições de artes marciais. Não era cobrado ao público, mas o atleta que ia competir pagava a taxa. Agora, a cultura não tem essa possibilidade. Entendeu? Então, no caso do evento esportivo, se a gente fornecesse de graça, emprestasse o Taquaral de graça dentro da lei, eles viabilizavam o evento. Na cultura não tem como, tem o custo do equipamento, é muito mais, é diferente a dinâmica. Por isso que merece mais investimento.
Centro de convivência é uma coisa que a gente não pode deixar de falar, né? O senhor acompanha a reforma do centro de convivência, sabe a que par está, e o senhor pretende reinaugurar, caso o senhor seja eleito, de fato esse teatro, porque já faz muitos anos já que a gente fala do centro de convivência, e a gente queria entender do senhor a sua... que é um teatro importantíssimo. A gente fala de nicho, de Cambuí e tudo mais, mas é o principal espaço onde as pessoas pensam em teatro, pensam no centro de convivência em Campinas.
Olha, eu conheço muito bem. Eu acompanhei, claro, não tão de perto, que não era da minha pasta, está desde 2011, 2012 fechado, e no nosso plano de governo consta inclusive a busca de recursos para a fase 2, porque o que começou agora é a reforma da parte estrutural.
Sim.
Da parte interna. E você sabe, como um homem da cultura, que tem toda a parte técnica, que também não é barato.
Sim.
Que não está nesse primeiro escopo da obra. Então nós, a partir do ano que vem, já, enquanto a obra de reforma do prédio vai caminhando, nós vamos buscar financiamento, investimento para a fase 2, que é comprar os equipamentos técnicos para o teatro, que não é barato também. Mas nós já temos esse compromisso, inclusive consta no nosso plano de governo.
Boa. Bem, eu vou fazer algumas perguntas rápidas, nosso tempo já está terminando, né? A gente fala muito de centro de convivência, de Taquaral, mas tem dois espaços ali que as pessoas não falam tanto, principalmente no convivência, que é o Teatro de Arena, que recebeu até nas épocas de ouro aí até uma apresentação de Tom Jobim, quem é mais antigo vai lembrar disso também. E a Concha Acústica, que recebe shows quando tem a população adere muito. Teve um show do Lenine há um tempo atrás, que lotou, tomou a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Só porque tem de alguma forma aumentar a visibilidade desses espaços tão importantes como a Concha Acústica e o Teatro de Arena?
Pretendo sim. A Concha Acústica fica no Taquaral, eu participo de toda a atividade que tem lá. Ela teve uma revitalização há uns anos atrás. mas precisa revitalizar de novo, porque é um espaço que fica ao ar livre, né?
Sim.
Sem dúvida. Aqui no Centro de Convivência existe um questionamento da vizinhança enquanto em relação a eventos muito barulhentos que a gente tem que tomar cuidado, tem que usar com regulamentação e sem perturbar a vizinhança também.
Dado, queria, tinha outras perguntas aqui para fazer, mas nosso tempo já terminou. Queria muito agradecer. Queria só pontuar as pessoas, que a gente falou de alguns termos aqui, que pode ser que para o público em geral não fique claro. Então eu vou dar uma sinalizada. Por exemplo, quando a gente fala de FIC... Não é?
É Fundo de Investimento da Cultura de Campinas. É um fundo onde a Secretaria de Cultura financia projetos culturais, shows e muita coisa.
E financia diretamente. Diferente da Lei Rouanet, por exemplo, que as pessoas aprovam um projeto e depois tem que correr atrás de uma empresa, o FIC não, sai direto da prefeitura para as pessoas. E o ISS é um imposto sobre serviço, que qualquer empresa que é aberta em Campinas e presta serviços paga o ISS, é isso que a gente estava comentando também. Dário, queria agradecer bastante sua participação aqui no CBN Cultura. Um prazer falar com o senhor sobre esse tema que quase nunca a gente consegue falar com um tempo grande, então a gente queria agradecer pela oportunidade.
Eu vou parabenizar vocês, a CBN, porque eu vou em tantas entrevistas e ninguém pergunta de cultura. Eu também não posso, a pessoa, o entrevistador me pergunta de saúde, não posso responder cultura. Se ele pergunta de transporte, não posso responder cultura. Então, essa entrevista foi muito importante para mim. Eu agradeço muito você e a CBN Cultura, a CBN Campinas.
A gente agradece, CBN Cultura agradece. Obrigado, muito boa sorte no decorrer da campanha.
Obrigado.